Chegando com toda a repercussão da primeira rodada do Gauchão, a derrota da dupla Caju para a dupla Grenal e outras informações do esporte, é Marcelo Rocha que fala agora. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, André. Bom dia, os amigos da Gaúcha Serra. É, de fato, não foi uma primeira rodada da forma como o torcedor da dupla Caju imaginava, mas vamos falar então destaque a destaque, começando o Paixão Caju desta quinta-feira pelo Juventude. E o Eduardo Costa, quem traz as informações da equipe alviverde.
E após a derrota na estreia do Gauchão, no jogo de ontem para o Inter, 2-1 no estádio Alfredo Jaconi, o Juventude inicia a preparação para o confronto da segunda rodada da competição estadual. Enfrenta o São Luís domingo, 7 da noite, em Ijuí, no estádio 19 de outubro. Para esse confronto, o departamento médico tem alguns atletas. Um é certo que está fora e não retorna para esse confronto. É o lateral direito Paulo Henrique, que acabou tendo uma entorse um pouco mais grave. Ficará fora aí pelo menos 15 dias. Inclusive, ontem estava andando de muletas lá no estádio Alfredo Jaconi. Está fora do confronto. César, goleiro, o Rômulo, volante e também o Meia Bruninho serão avaliados pelo departamento médico para saber se poderão ficar à disposição do técnico Jair Ventura. Quanto a contratações, o Juventude segue em busca de reforços, pelo menos para o setor ofensivo. Um jogador com características de velocidade, de drible, o extrema, o Juventude busca esta contratação no mercado de transferências. Segundo Marcelo Barbarotti, diretor executivo, o Juventude tem condições de investir e está em busca de um jogador, pelo menos para essa função, e tem algumas peças que estão em conversações, em negociações. E isso pode ser definido nos próximos dias, segundo o dirigente alviverde.
Daí o Eduardo Costa com as informações do Juventude aqui dentro do Chamada Geral, que a informação da dupla Caju sempre para New Glass, envidraçamento para sacadas, conforto o ano todo. E a gente ouve o Jair Ventura, técnico da equipe alviverde, falando sobre esse resultado na estreia do Campeonato Gaúcho.
Fizemos um grande primeiro tempo, principalmente num primeiro tempo de Almanac, onde a gente sofreu pouco, criamos muito, foram quatro chances claras de gol. Só que a gente não teve a efetividade de fazer os gols e no segundo tempo, no início, a equipe do Inter conseguiu os seus gols rapidinho, né? Em 4 e 8 minutos já conseguiram. Eu acho que mais mérito do que demérito do nosso time, acho que não foi falta de concentração. E mesmo assim, depois dos gols, a gente teve oportunidade, fizemos o nosso gol, buscamos o empate. Então agora é nos prepararmos, que a gente sabe que a gente tem que performar e também vencer, que a gente possa já fazer isso na próxima partida.
Aí o Jair Ventura, técnico da equipe do Juventude, destaque aqui no Paixão Caju. E para a New Glass, vamos agora falar do Caxias. E também teve um começo difícil no Campeonato Gaúcho e as informações chegam com o Thiago Nunes.
Não foi a estreia que o torcedor grená esperava fora de casa contra o time de transição do Grêmio. Caxias, pelo menos, tentava sair com um ponto de Porto Alegre. Contudo, a equipe acabou perdendo pelo placar de 2-1 na abertura do Campeonato Gaúcho. No começo do jogo, o Grená tentou uma marcação alta para tirar os espaços do Grêmio, mas não conseguiu sustentar por muito tempo este ímpeto. Apesar de ter criado, o time mostrou pouco poder de finalização para sair com resultado melhor na arena. O técnico Rogério Zimmermann colocou em campo o Caxias com a seguinte formação, com Marcelo Pitol, Marcelo, Rafael Dumas, Thiago Salles e Renan Siqueira, Amaral e Davi Lopes, Mateuzinho, Renan Oliveira, França e Giovanni Gomes. Mateuzinho, que era dúvida, começou a partida da mesma forma como o Davi Lopes. No segundo tempo, o lateral Jonathan, que também era dúvida, acabou ingressando na partida. O Grêmio venceu com gols de Elias Manuel aos 31 minutos do primeiro tempo e aos 8 do segundo. O gol grená acabou sendo contra de Heitor do Grêmio aos 29 do segundo tempo. Após o jogo, o técnico Rogério Zimmermann disse que a equipe poderia ter transformado o domínio e a produção em gols, mas não conseguiu. Para o treinador grená, não tem peso começar o gauchão com uma derrota. O time produziu mais do que nos amistosos, segundo Zimmermann. Já o executivo de futebol Renan Mubarak disse que para o próximo domingo, contra o São José no estádio Centenário às 4 horas da tarde, o Caxias terá de ter outra postura, um outro estado anímico. O time se reapresenta na tarde desta quinta-feira, às 13h30, no Estádio Centenário.
Daí o Thiago Nunes com as informações da equipe do Caxias. E a gente ouve o Rogério Zimmermann, técnico do Caxias, falando da atuação da equipe na derrota para o Grêmio.
Boa parte da partida nós tivemos domínio. Podemos ter transformado esse domínio em gol, em vantagem, né? Cito o início, os 15, 20 minutos da partida. Depois perdemos um pouquinho o controle da posse de bola. Mas faz parte do processo, né? Os jogadores estão passando por isso pela primeira vez, é normal, houve uma dedicação. A todo momento o time buscou o gol, independente do resultado que estava a partida. Então, de uma certa maneira, conseguimos produzir até mais ofensivamente do que nos amistosos. Não só pelo gol, porque o gol tivemos chance de fazer gol em amistoso, tá? Mas pelo número mais claro de oportunidades.
Está aí o Rogério Zimmermann, técnico da equipe do Caxias. E já que falamos da dupla que perdeu, que foi a dupla Caju, vamos agora com as informações da dupla que venceu, a dupla Grenal. As informações de Grêmio Internacional aqui dentro do Chamada Geral para Papelbras, produtos para embalagens, e elas chegam nessa quinta-feira com o Lucas Arruda.
Quinta-feira que marca a reapresentação da dupla Grenal após as vitórias na estreia do Gauchão. Depois de vencer o Juventude em Caxias, Alessandro Barcelos, presidente do Inter, anunciou de forma oficial a negociação de Inter, Zenit da Rússia e Yuri Alberto. O clube gaúcho vai liberar o centroavante de 20 anos para negociar na Europa, mas na sequência ele retorna e fica até o meio de 2022. O Inter, que hoje apresenta de forma oficial David, atacante de 26 anos, contratado junto ao Fortaleza, mas que já estava em Porto Alegre há cerca de 2 semanas. O Grêmio, que venceu o Caxias ontem sob os olhares de Wagner Mancini com o time de transição, teve no pós-jogo seu principal destaque, a entrevista coletiva de Romildo Bolsa Júnior e Kevin Krieger. Romildo garantiu que a negociação de saída do jogador Douglas Costa foi feita de forma consensual. As duas partes estavam interessadas neste caminho. Já Kevin Krieger garantiu que a equipe de transição fica até o jogo contra o São José, na terceira rodada do Campeonato Gaúcho. A partir daí, volta a equipe profissional. Os destaques da Central de Esportes de Porto Alegre, Lucas Arruda.
E aí, Lucas Arruda com as informações de Grêmio Internacional. Ontem no Campeonato Gaúcho, 2 empates também, além da vitória de Inter e vitória de Grêmio sobre Juventude e Caxias. União Frederiquense e Novo Hamburgo empataram em 1-1 e o Aimoré empatou em 0-0 com o Brasil de Pelotas. Completando a rodada do Campeonato Gaúcho, hoje às 19h, Ipiranga de Erechim enfrenta o São Luís de Juí e às 21h, o São José de Porto Alegre enfrenta o Guarani de Bagé. Para fechar de esporte, nessa quinta-feira, com muita informação, tem NBB. A partir das 19h, o Caxias do Sul Basquete enfrenta a equipe do Minas, o confronto que acontece lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. O Caxias Basquete, que segue na 8ª colocação do NBB, mas agora vê o Rio Claro, Pato Basquete e também o Pinheiros empatados com 41,2% de aproveitamento. A vantagem do Caxias é justamente que venceu esses adversários nos confrontos diretos, e esse é o primeiro critério de desempate no NBB na temporada de 2021-2022. Muita informação aqui dentro do Chamada Geral, vai ter muita informação hoje à noite no Show dos Esportes com Eduardo Costa e o Thiago Nunes, repercutindo também a rodada do meio de semana do Campeonato Gaúcho. Um abraço, André. Tchau, tchau.